73% da população, a economia do país está no caminho certo.
Idelis Salvatti toma posse na Secretaria de Relações Institucionais e afirma que vai manter diálogo com o Congresso. E o novo ministro da Pesca, Luiz Sérgio, promete valorizar o pescador artesanal e a indústria pesqueira.
Edição deste ano do Enem bate recorde com mais de 6 milhões de inscrições. O boleto pode ser pago até hoje.
Segunda-feira, 13 de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O nível de otimismo das famílias brasileiras em relação à situação econômica do país é alta. Mais de 73% da população acha que a economia hoje é melhor que há um ano.
A conclusão está na 10ª edição do Índice de Expectativas das Famílias, um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Adilson Mastellari tem as informações.
Para a maioria dos brasileiros, a economia do país está no caminho certo. 73,8% acham que a situação econômica hoje é melhor do que há um ano. Foi o que revelou o Índice de Expectativa das Famílias, IEF, uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feita em 3.810 domicílios, em mais de 200 municípios de todos os estados. Numa escala de 0 a 100, o nível de otimismo em maio foi de 62,9 pontos, mas em janeiro era de 67,2, o que mostra que o nível de confiança vem caindo. Contudo, ainda está dentro do parâmetro considerado positivo pelo Instituto, que vai de 60 a 80. A pesquisa revelou também que 51,6% das famílias do Brasil não têm dívidas e apresentam situação financeira melhor. É o que vem acontecendo na vida da bibliotecária Ana Paola Araújo.
A renda melhorou, eu passei de estagiária para empregada, me formei na faculdade, aí isso ajudou também.
Embora o número de famílias endividadas tenha diminuído, a incapacidade de pagar as dívidas aumentou entre muita gente, de 32,2% para 41,3%. A securitária Kalina Ferreira vem vivendo esse dilema.
Tem conseguido saldar as dívidas?
Não, com certeza não, em função da questão dos juros.
Segundo o assessor da presidência do IPEA, André Calistri, o resultado do estudo é um reflexo das medidas anunciadas pelo governo para conter o consumo.
Isso, sem dúvida, reflete uma opção de política monetária, de aumento de juros, que encarece o financiamento da dívida das famílias. Isso está se refletindo nas expectativas das famílias de pagamento das suas obrigações.
Ainda segundo Calistri, esse índice, lançado em agosto do ano passado, serve como resposta para o poder público sobre a real expectativa das famílias brasileiras em relação à economia.
É uma dica para os formuladores de políticas públicas, para os agentes públicos do Estado, de que contabilizarem dentro dos seus cálculos, dos seus modelos, que levam em conta expectativas, para que incorporem também esse componente das famílias, que é um componente muito importante da demanda. O consumo na formação do PIB, ele sempre foi acima de 75% do PIB.
A pesquisa mostra que as famílias das regiões Sul e Sudeste, as mais ricas e as mais pobres e com grau de instrução menor, estão menos otimistas que os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, com nível médio de renda e com grau de instrução superior. Para saber mais sobre o Índice de Expectativa das Famílias, basta acessar o portal www.ipea.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil. Na semana passada, noticiamos aqui na Voz do Brasil o anúncio da presidenta Dilma Rousseff da troca de cargos no governo.
Idelis Salvatti, antes ministra da Pesca e Aquicultura, passa a ocupar a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E Luiz Sérgio, antes responsável pela articulação política, assume o Ministério da Pesca.
Hoje, os dois ministros tomaram posse no Palácio do Planalto. Paulo Lassalve acompanhou e tem os detalhes.
Idelis Salvatti deixa o Ministério da Pesca e Aquicultura e se instala no Palácio do Planalto para coordenar a relação do Executivo com o Congresso Nacional.
Para cada projeto em tramitação no Congresso, abrirei um canal de comunicação onde a argumentação será a arma dos que desejam de fato contribuir para a aprovação dos grandes temas nacionais. Meu trabalho será o de conversar, negociar. todos, governo e oposição, podem e devem contribuir para viabilizar a boa relação entre o Legislativo e o Executivo.
Já Luiz Sérgio sai da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República para chefiar o Ministério da Pesca e Aquicultura.
Temos pela frente a tarefa de valorizar o pescador artesanal, estimular a pesca industrial e o desenvolvimento da indústria de pesca. Me dirijo a todos os estados produtores de pescado. O nosso desafio é levar o Brasil a figurar entre os maiores produtores do mundo.
A presidenta Dilma Rousseff também reafirmou a importância do diálogo para governar o país com a força das maiorias e o respeito às minorias. Dilma Rousseff ainda ressaltou o imenso respeito do Palácio do Planalto pelo Judiciário e pelo Congresso Nacional e defendeu a união de todos para os grandes desafios do Brasil.
O nosso objetivo é e será fazer nosso país crescer muito e crescer de maneira sustentável. O nosso objetivo é melhorar cada vez mais as condições de vida da classe média e o nosso compromisso é também com a erradicação da miséria e é um compromisso inadiável e será realizado por meio do programa Brasil Sem Miséria. Para esta missão, eu conto com todos os meus ministros, sem exceções, sem diferenças, sem distinções de qualquer espécie.
Tanto o ministro Luiz Sérgio quanto a ministra Ideli Salvatti já foram parlamentares. Ideli Salvatti, senadora pelo estado de Santa Catarina, e o ministro Luiz Sérgio, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff afirmou que com ações concretas é possível tirar muita gente da pobreza.
Segundo a presidenta Dilma, o Brasil Sem Miséria, que quer tirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza, vai oferecer cursos de capacitação profissional para 1.700.000 jovens e adultos e vai ainda oferecer crédito e incentivos.
Nas cidades, há também pessoas que sequer entram nas estatísticas, porque não tem endereço, não tem certidão de nascimento, não tem qualquer documento, nada. Nem sequer conhecem seus direitos. Então, vamos fazer um verdadeiro mutirão para chegar a elas, dar documentos e atendê-las em suas necessidades. Por exemplo, o caso dos catadores de papel e das pessoas que moram nas ruas. Os catadores não conseguem, muitas vezes, fazer coleta do lixo em condições adequadas e nem tampouco obter uma renda digna. Então, a primeira coisa que vamos fazer é incentivar a organização produtiva em cooperativa dos catadores de materiais recicláveis para melhorar suas condições de trabalho, aumentar suas oportunidades de ter uma renda e melhorar de vida. Vamos também apoiar as prefeituras para implantar programas de coleta seletiva com a participação dos catadores. Concursos, treinamento, vamos capacitar milhares de catadores e fortalecer a participação na coleta seletiva de mais de 200 mil catadores até 2014. Nós estamos dando oportunidades para o aumento de renda dos catadores e, ao mesmo tempo, incentivando a preservação do meio ambiente.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda que o governo conta com a participação de outros setores para acabar com a miséria extrema, como os empresários.
Os empresários vão ser nossos parceiros no Brasil Sem Miséria. Olha só, os supermercados se comprometeram a contratar pessoas que recebem o Bolsa Família, como caixas, empacotadores, auxiliares e mais. Estamos finalizando um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para que eles comprem alimentos, frutas, verduras, grãos, leite, direto da agricultura familiar e vendam nos supermercados. Todos ganham com esse acordo. Os agricultores vão poder escoar a mercadoria, diminuindo o risco de perder sua produção. Os supermercados vão ter a certeza de que estão colocando em suas prateleiras produtos de ótima qualidade. O consumidor vai comprar alimento plantado com as melhores sementes, aquelas da Embrapa. e, ao mesmo tempo, vai estar contribuindo para o sustento dos mais pobres. Quando distribuímos renda, mais gente consome, mais gente produz, mais dinheiro circula na economia do nosso país. E isso é bom para todo mundo.
7:10.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, bateu recorde de inscrições este ano.
O número superou as expectativas do Ministério da Educação, foram mais de 6 milhões de inscritos.
E o prazo para o pagamento da taxa de inscrições termina hoje. Adriana Franzin.
As inscrições terminaram à meia-noite deste sábado. Ao todo, foram exatamente 6.221.697 estudantes inscritos. De acordo com o Ministério da Educação, a região Sudeste apresentou o maior número de participantes, seguida das regiões Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Quem estiver com inscrição pendente deve pagar a taxa de R$ 35,00 até hoje no Banco do Brasil. O comprovante de inscrição vai estar disponível no sistema eletrônico do Enem até 3 dias úteis depois do pagamento do boleto. A nota do exame é usada no acesso ao ensino superior de universidades públicas e particulares e também serve para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio para os estudantes com mais de 18 anos. As provas do Enem deste ano estão marcadas para os dias 22 e 23 de outubro. Mais informações na página do INEP, www.inep.gov.br. De Brasília, Adriana Franzin.
Kátia, uma boa maneira de aprofundar os conhecimentos quando terminamos a faculdade é fazer uma extensão universitária, que são cursos de pequena e média duração sobre assuntos específicos, mas voltados para a área de atuação do formado.
E a novidade, Luciana, é que agora o número desse tipo de curso vai aumentar. O Ministério da Educação vai dobrar o valor do financiamento para essas extensões.
O dinheiro faz parte do programa de extensão universitária do Ministério da Educação e tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de extensões que contribuam para a implementação de políticas públicas.
Em 2012, vão ser R$ 70 milhões para projetos de extensão universitária. Angélica Coronel.
O professor Percy de Souza, da Universidade de Brasília, coordena um projeto que realiza debates públicos entre professores, movimentos sociais e a comunidade sobre problemas urbanos. O resultado é transformado em vídeo. Para o ano que vem, o projeto está inscrito num edital do Programa de Extensão Universitária do Ministério da Educação. Para o professor Percy, mais recursos trazem mais vantagens.
Pela proposta do PROESS, esses recursos vão estar disponíveis no primeiro mês do ano de 2012. Então, nos facilita, nos tranquiliza para planejar as atividades do projeto ao longo do ano. E também agiliza os procedimentos, né, administrativos que são necessários para viabilizar um projeto dessa natureza.
Neste ano, o valor financiado pelo Ministério da Educação para projetos de extensão universitária passou de 35 milhões para R$ 70 milhões. Com isso, o número de projetos selecionados passou de 550 para 710. Quem fala sobre as consequências dessa ampliação é Luiz Cláudio Costa, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação.
Nós estamos com isso atingindo quase 2 milhões de pessoas nesse país, em diferentes localidades, e temos certeza que vai contribuir muito para o avanço social do nosso país e para a formação do nosso estudante, para a qualidade e competência desse estudante.
Um dos critérios para a seleção dos projetos é a integração com programas do governo. Além de 8 ministérios, nesse ano, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e as Secretarias de Políticas para as Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial também participam do programa. De Brasília, Angélica Coronel.
Para fazer uma extensão universitária, é preciso ir até uma instituição pública de ensino superior e ver quais cursos tem vaga.
Voz do Brasil!
Junina, muita comida típica gostosa e um dos produtos que é muito consumido nessa época é o amendoim, né, Luciano?
O que pouca gente sabe, Kátia, é que além de servir para fazer paçoca, pé de moleque e para dar um gostinho especial na canjica, o amendoim tá tirando milhares de crianças da desnutrição na África e no Haiti, por exemplo.
E é por isso que o amendoim, que tem um alto conteúdo de proteína e óleos insaturados, é uma das sementes mais plantadas em todo o mundo.
E essa semana, pesquisadores de 10 países estão reunidos aqui em Brasília na 5ª Conferência Internacional da Comunidade Científica de Amendoim, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Aline Bastos.
Nem todo mundo sabe, mas o amendoim é tido hoje em dia como uma das principais alternativas para combater a subnutrição. Segundo relatórios das Nações Unidas, 1/4 das crianças que vivem no continente africano morrem antes de completar o 5º aniversário de vida, por causa da alimentação precária. Para tentar reverter o quadro, há 6 anos, pesquisadores americanos desenvolveram um suplemento alimentar à base de amendoim, leite em pó e açúcar, que vem sendo distribuído no território africano e também no Haiti, o que tem contribuído para reduzir a desnutrição severa. A pasta não precisa ser cozida ou refrigerada e é tida como uma boa opção para locais em situação de miséria, como explica a pesquisadora da Embrapa, Soraya Leal Bertioli.
É uma formulação baseada em amendoim e em leite em pó. Grande vantagem é que não há necessidade de usar água, que muitas vezes nesses locais, né, não é apropriada. E a criança, como é muito palatável, como um alimento gostoso, a criança que está assim já super mal nutrida, ela tem o desejo de comer esse alimento. Ele tem muita proteína, todos os aminoácidos, com a ajuda do leite também aumenta a quantidade de calorias. Então assim, a comparação em tratamentos normais de contranutrição leva em média 9 meses para uma criança se recuperar completamente. Com a utilização do Plumpinat, são necessárias apenas 3 a 4 semanas para a criança se recuperar.
Por ser berço de espécies silvestres do amendoim, a América do Sul tem importante papel na segurança nutricional, principalmente porque é fonte de novos genes para o melhoramento do amendoim. Quem detalha é a bióloga Adriana Regina Custódio, da Embrapa.
As espécies silvestres, elas apresentam características de interesse para o melhoramento genético, onde a gente pode encontrar resistências a pragas, a doenças, a seca. Então, a partir das espécies silvestres, nós levamos essas características para o amendoim cultivado e assim pode ser desenvolvido ao longo do tempo uma que possa ser cultivada nos diversos países e até mesmo nas diversas regiões brasileiras.
Pesquisas de melhoramento do grão podem fazer com que o amendoim produzido no Brasil seja fornecido em grande escala para projetos sociais de combate à fome, tanto fora como dentro do país. Nesse contexto, mais de 100 especialistas de 10 nações estão reunidos aqui em Brasília. É a 5ª Conferência Internacional da Comunidade Científica de Amendoim, que traz à tona temas como o uso da biotecnologia para aumentar a produtividade e a qualidade do cultivo do amendoim, como explica a pesquisadora da Embrapa, Soraya Leal Bertioli.
A utilização desse material silvestre para o melhoramento do amendoim, o sequenciamento do genoma inteiro do amendoim está começando agora e o Brasil faz parte dessa iniciativa. São várias frentes que vão ser discutidas, mas no final das contas o objetivo maior mesmo é ter um amendoim de melhor qualidade, com uma produtividade maior, com maior resistência, que tem um custo de produção menor, que possa ser mais utilizado em países em desenvolvimento.
A conferência tem o objetivo de facilitar a comunicação entre a comunidade científica e a indústria no desenvolvimento de novas variedades de amendoim com mais qualidade e aceitação pelo consumidor. De Brasília, Aline Bastos.
E os amendoins têm uma variedade de usos finais na indústria, como a preparação de tintas, vernizes, óleos lubrificantes, roupas de couro, móveis, inseticidas e até nitroglicerina, que são feitos do óleo do amendoim.
E as cascas de amendoim são aproveitadas na fabricação de plástico, gesso, abrasivos e combustível.
Atual das mulheres na sociedade brasileira, a participação delas na política e a eliminação da violência contra a mulher foram alguns dos temas debatidos no seminário Autonomia Econômica e Empoderamento da Mulher, realizado no Rio de Janeiro na semana passada.
O evento foi feito pela Fundação Alexandre Guzmão, do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter João Fagundes Neto fez hoje com o embaixador Gilberto Saboia, presidente da Fundação Alexandre Guzmão.
Embaixador, quais os principais temas que foram debatidos no seminário?
O seminário tratou de questões relativas ao mercado de trabalho, à divisão sexual do trabalho, pobreza, importância das políticas sociais para que as mulheres tenham tempo livre para poder ocupar-se fora de casa, creches, sobretudo, e desigualdade de gênero e raça, precarização do trabalho e discriminação salarial. Depois tratou-se também do acesso às esferas decisórias, apesar dos avanços e mesmo da eleição da presidenta Dilma Rousseff, se verifica ainda uma participação inadequada, por exemplo, das mulheres brasileiras em determinados setores, por exemplo, no parlamento. A participação ainda está muito baixa e é uma das menores da América Latina. E, finalmente, da questão da violência contra as mulheres, os avanços que foram alcançados, mas ainda as ameaças que pairam de regressão. Falou-se muito na decisão do Supremo Tribunal Federal relativo à preservação das conquistas alcançadas com a Lei Maria da Penha, mas perigos que representam certas tentativas de relativizar essa lei na sua aplicação aos delitos de violência doméstica e violência contra a mulher em geral.
Embaixador, os textos trazidos pelos especialistas e também os debates, as orientações, vão estar reunidos em uma publicação?
Vão. A FUNAG vai publicar esses textos e, além disso, vai degravar os debates, de modo que também os debates, uma vez editados e tornados mais claros, serão também inseridos na publicação.
Conversei com Gilberto Saboia, embaixador e presidente da Fundação Alexandre Guzmão. Muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, recomenda aos passageiros com voos marcados de e para os aeroportos da região sul do Brasil que consultem a companhia aérea com antecedência.
A mesma orientação deve ser seguida pelos passageiros com destino aos aeroportos do Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.
O alerta feito pela ANAC é por conta dos cancelamentos de voos causados pela nuvem de cinzas emitida por um vulcão chileno desde a semana passada.
De acordo com a agência, em casos de cancelamentos e atrasos de voos, as empresas aéreas são obrigadas a garantir os direitos dos passageiros, desde a alimentação, hospedagem, até o reembolso das passagens.
Mais informações pelo telefone gratuito 0800-725-4445 ou em www.anac.gov.br/faleanac.
E só uma correção, a gente noticiou agora há pouco, a inscrição do Enem terminou à meia-noite de sexta e não de sábado, como veiculamos.
Vai até próximo domingo, 19 de julho, de junho, melhor dizendo, o prazo para que os professores indicados para cursos de extensão e aperfeiçoamento oferecidos na plataforma Freire confirmem a inscrição.
Esse sistema, administrado pelo MEC, oferece 86 mil vagas em todos os estados brasileiros.
E para os professores da rede pública interessados em fazer uma pós-graduação, as inscrições estão abertas a partir de hoje, também pela plataforma Freire.
Mais informações em freire.mec.gov.br.
E foi autorizada a contratação de 3.315 professores temporários para atuar nas escolas técnicas federais.
A portaria dos Ministérios do Planejamento e da Educação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
A contratação vai atender às necessidades do Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, e a expansão do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Para mais de 73% da população, a economia do país está no caminho certo.
Fidelis Salvatti toma posse na Secretaria de Relações Institucionais e afirma que vai manter diálogo com o Congresso. E o novo ministro da Pesca, Luiz Sérgio, promete valorizar o pescador artesanal e a indústria pesqueira.
Edição deste ano do Enem bate recorde com mais de 6 milhões de inscrições. O boleto pode ser pago até hoje.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.